Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 3 de abril de 2025.
Vamos ao destaque do dia, balanço de 2 anos de governo.
Presidente Lula fala da reestruturação de programas como Farmácia Popular, Mais Médicos e Bolsa Família.
Destaca a volta do Brasil ao grupo das 10 maiores economias do mundo.
E anuncia novas medidas para o Minha Casa Minha Vida e a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Márcia Fernandes.
A medida vai injetar 73 bilhões de reais na economia e beneficiar mais de 34 milhões de pessoas.
E ainda, o presidente destaca que vai responder à taxação de produtos brasileiros pelo governo norte-americano.
Tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros.
Enquanto isso, a Apex Brasil, agência de promoção de exportações de produtos brasileiros, leva empresários do ramo mobiliário para 2 feiras em Milão, na Itália.
Eles vão mostrar o melhor do design brasileiro e abrir novas oportunidades de negócio para móveis artesanais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil voltou a estar entre as 10 maiores economias do mundo.
E teve a menor taxa de desemprego dos últimos 12 anos.
Alguns destaques apresentados hoje pelo presidente Lula no balanço dos 2 primeiros anos do governo.
Ele também ressaltou a redução da pobreza, a retomada do crescimento industrial e do protagonismo internacional.
Durante o evento que marcou os primeiros 2 anos do governo, o presidente Lula anunciou a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de outros auxílios pagos pelo INSS. A medida vai injetar 73 bilhões de reais na economia e beneficiar mais de 34 milhões de pessoas. Na ocasião, Lula também oficializou outras novidades que vão impactar diretamente a vida da população.
A Minha Casa Minha Vida passará a beneficiar também a classe média. Com a atualização do programa Celular Seguro, o governo vai aumentar a proteção dos cidadãos contra roubo de aparelhos e fortalecer o enfrentamento ao crime organizado. Vem aí a TV 3.0, sistema que vai fazer o casamento definitivo da TV aberta com a internet. Esse é o Brasil que estamos construindo. O Brasil dos brasileiros. O Brasil do futuro.
Ao longo de 2023 e 2024. Nesse período, políticas públicas foram criadas, reformuladas ou reconstruídas. O Farmácia Popular, por exemplo, voltou mais forte, com todos os 41 itens do programa oferecidos de forma totalmente gratuita. A empregada doméstica Ana Augusta Guilhermina, de 59 anos, toma em média 150 comprimidos por mês para tratar seus problemas de saúde e conta do alívio que é poder retirar os medicamentos sem pagar nada.
2 anos atrás, eu não tinha acesso a esse medicamento e agora eu estou tendo. Representa para mim uma economia de uns R$200 mensal. E esse dinheiro eu estou gastando com alimentação, que está complementando o meu medicamento.
Ainda na área de saúde, o Brasil atingiu recorde de cirurgias eletivas no SUS. Mais de 14 milhões de procedimentos foram realizados no ano passado. As coberturas vacinais foram reforçadas nos estados e mais de 2 mil ambulâncias do SAMU foram entregues às cidades brasileiras, aumentando em 5 vezes o número de veículos para atender a população. A jornalista Luana Moura da Silva destacou a importância do pronto atendimento que recebeu após um acidente doméstico.
Meu joelho ele saiu do lugar, né? E aí foi quando eu pedi o socorro, né, pro meu esposo. Falei, não, chama o SAMU porque eu não consigo me mexer. Aí tinha um veículo disponível, ele foi de 5 a 10 minutos para eles chegarem aqui. Foi bem rápido, graças a Deus. Se não fosse um carro do SAMU, não sei o que teria sido de mim, né?
O Bolsa Família voltou reformulado. Agora, ele paga pelo menos R$600 por mês e R$50 a mais por gestante ou criança de 7 a 18 anos. O presidente Lula destacou os avanços do país na redução da pobreza, no acesso ao trabalho e em obras de infraestrutura.
O Brasil
está de novo entre as 10 maiores economias do mundo. Mais de 24 milhões de pessoas ficaram livres da fome. É o equivalente a um estádio de futebol lotado, saindo do mapa da fome. O desemprego é o menor dos últimos 12 anos. Inventamos do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. O novo PAC é o maior programa de infraestrutura que o país já viu, com mais de 20 mil obras em andamento. Com a nova indústria Brasil, a produção industrial voltou a crescer depois de anos de estagnação.
Mais de 1 milhão de estudantes agora estudam em tempo integral. As bolsas de estudos dos programas de pós-graduação foram reajustadas e novos programas foram criados, como o PEDMEIA, que oferece incentivo financeiro a 4 milhões de estudantes para que concluam o ensino médio. Outros continuam a todo vapor, como o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Foi graças a essa política que João Paulo Rodrigues Ribeiro, de Valparaíso, em Goiás, formou-se advogado.
Meu pai era cavador de cisternas, então minha mãe trabalhava ali como cabeleireira. Não era viável, era impossível, inclusive pessoas ao meu redor diziam que eu não tinha como me tornar um advogado. Nem eu acreditei quando eu consegui. Quando eu saí da faculdade com o diploma, eu abracei ali e estava preocupado de acontecer alguma coisa, alguém me tomar aquele diploma de tão suado que foi, mas graças ao FIES eu consegui sim.
Na política externa, o presidente Lula manteve reuniões com líderes de 67 países. A articulação com outras nações trouxe a abertura de 340 novos mercados internacionais para o agronegócio e o volume de investimentos no Plano Safra chegou a 765 bilhões de reais em crédito. No meio ambiente, a Amazônia atingiu a menor taxa de desmatamento em 10 anos e 46% de queda em relação a 2022. Reportagem Márcia Fernandes.
E durante a apresentação sobre as ações de governo, um dos destaques foi o Mais Médicos.
O programa conta com mais de 26 mil profissionais atuando em 4.500 municípios.
Agora, mais 2.200 médicos estão em fase de contratação.
Além disso, os profissionais passaram a receber para permanecer no programa, especialmente em locais de difícil acesso.
Garantir o pleno atendimento de saúde em um país de dimensões continentais como o Brasil é um desafio para o Sistema Único de Saúde. E quanto mais longe das grandes cidades, menos médicos disponíveis. A última pesquisa demográfica médica, divulgada no ano passado pelo Conselho Federal de Medicina, mostrou que o Brasil tem 7 médicos para cada 1.000 habitantes nas capitais. Já no interior, são menos de 2 profissionais para cada 1.000 habitantes. Em 2013, o Ministério da Saúde se propôs a enfrentar esse desafio com a criação do Mais Médicos. Em 2023, o programa foi retomado e ampliado pelo presidente Lula. Dona Maria do Carmo de Azevedo, que mora em Parintins, no interior do estado do Amazonas, relembra como era a vida antes da chegada do Mais Médicos.
Existia filas na frente das UBS e as pessoas elas vinham de madrugada, 4:30 da manhã, já estavam na frente dos postos para conseguir uma vaga. E nem todo mundo conseguia. Então, com a chegada dos Mais Médicos, veio facilitar para a comunidade. Cada um já é agendado no seu horário, já chega perto do horário para ser atendido.
Ainda de acordo com a pesquisa do Conselho Federal de Medicina, somente 379 médicos atendem no interior do estado do Amazonas. Renato Garrido é um deles. Ao chegar em Parintins para atuar no Mais Médicos, ele percebeu que os problemas de saúde de muita gente eram resolvidos já na atenção básica.
Os atendimentos chegaram para resolver um problema de fluxo muito grande, porque a demanda era muito grande quando não tinha um médico específico e fixo na UBS para fazer o atendimento da comunidade. Eles tinham que se deslocar até o hospital para fazer o atendimento lá. E então isso gerava filas e mais filas, estresse dos pacientes, dos profissionais. E então isso diminuiu muito o fluxo que chega até o hospital.
Desde 2022, o número de profissionais atendendo a população dobrou. Atualmente, são 26 mil médicos atuando por meio do programa e mais de 66 milhões de pessoas beneficiadas. E esses números vão aumentar com a abertura de um novo edital para a contratação de mais 2.279 profissionais. A doutora Nayara Felipe formou-se em medicina na Bolívia e voltou ao Brasil para trabalhar em Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Ela conta conta que atender na cidade onde nasceu tem um significado especial. É a realização de um sonho do seu falecido pai.
Ele sempre falava, bom, um dia minha filha vai voltar, vai trabalhar aqui no município, vai cuidar da saúde de vocês. Então eu retornei e estou bem feliz por poder levar um pouco mais de acesso à saúde, de cuidado, à minha população, às pessoas que me viram pequena ali.
Um dos desafios do Mais Médicos é garantir a permanência dos profissionais. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde indicou que 41% dos médicos saíam do programa para fazer especialização. Para reduzir essa rotatividade e garantir a continuidade da assistência, o Mais Médicos passou a oferecer oportunidades de formação. Os participantes do programa poderão fazer especialização e mestrado em até 4 anos. No caso das mulheres, elas passaram a receber uma compensação para atingir o mesmo valor da bolsa durante o período de 6 meses de licença maternidade, complementando o auxílio do INSS. Outra novidade é que os beneficiados pelo FIES, o financiamento ao estudante de ensino superior, ganham ajuda no pagamento da dívida. Médicos que fizeram residência em áreas remotas também recebem incentivos financeiros. Reportagem Graciele Bittencourt.
Vai adotar medidas para compensar a taxação imposta pelos Estados Unidos à compra de produtos brasileiros.
Ontem, o governo norte-americano anunciou uma tarifa adicional de 10% às exportações brasileiras para aquele país.
Lula afirmou que o Brasil está preparado para adotar as medidas necessárias para proteger o comércio de produtos brasileiros e os empregos no país.
Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a Diretiva da Organização Mundial do Comércio.
A Lei da Reciprocidade, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e que será sancionada pelo presidente Lula, autoriza o governo brasileiro a adotar medidas comerciais contra países e blocos que imponham barreiras aos produtos do Brasil no mercado global.
Em nota conjunta, os Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços lamentaram a taxação imposta pelos Estados Unidos.
O documento afirma que as relações comerciais entre os dois países têm tido saldo positivo para os norte-americanos nos últimos 15 anos.
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana, destacou que o Brasil deve diversificar ainda mais as relações comerciais com outros países.
Segundo Jorge Viana, a nova tarifa imposta pelos Estados Unidos pode acelerar a implementação do acordo comercial entre o Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, e a União Europeia.
Nós temos trabalhado muito a ideia de abrir mercados no mundo, de ter uma diversidade, diversificar o nosso comércio. O Brasil não está dependendo de um ou de outro. Esse acordo Mercosul-União Europeia cria o maior bloco econômico do mundo. E nós já ouvimos e vimos manifestações de líderes europeus que dizem que vão acelerar o processo de validação do acordo Mercosul-União Europeia.
E novas oportunidades de negócios para empresas brasileiras são também o foco da Apex Brasil em 2 eventos internacionais importantes que ocorrem esse mês em Milão, na Itália.
A Agência de Promoção de Exportações selecionou designers e fabricantes de móveis artesanais para apresentarem seus trabalhos e a criatividade brasileira nesse setor.
A oportunidade pode render novos negócios e ajuda a ampliar os horizontes para quem produz no Brasil.
Cerca de 90 marcas brasileiras de mobiliário atravessam o oceano para estar em destaque na cidade mais emblemática do mundo na Semana de Designer de Milão. 2 grandes eventos de 7 a 13 de abril. O iSalone, Salão do Móvel de Milão, e o Fiore Salone, que tem múltiplos projetos de cultura e designer. Das 90 participantes entre as empresas de designers independentes, 33 vão para o iSalone. As outras 57 vão para Fiore Salone, apoiadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, Apex Brasil. Entre as 90 marcas marcas nacionais na Semana de Design de Milão. Três delas são de Brasília, como é o caso do designer Eduardo Souza, que participa pela primeira vez do evento.
Acho que é uma grande oportunidade para me colocar no mercado do design autoral. E a Apex, ela abre essa oportunidade para os pequenos, para o design artesanal, para a marcenaria artesanal, se colocar diante do mundo.
Mais de 30 empresas da delegação brasileira são comandadas por mulheres. Além de exibir peças e conhecer as tendências mundiais, é uma oportunidade também para fazer contato direto com compradores internacionais, como explica a gerente de indústria e serviços da Apex, Maria Paula Veloso.
A gente consegue ter essa participação diferenciada, contínua, que mostra a marca do Brasil no cenário internacional e se destacando como um país de referência na promoção de imagem do design, da competitividade e principalmente da sustentabilidade.
Na edição de Salone de 2024, por exemplo, as empresas brasileiras fecharam negócios da ordem de 40 milhões de dólares. Reportagem Cleide Lopes.
3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica.
O dado divulgado pelo Ministério das Mulheres é da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher.
E uma lei sancionada vai garantir a reconstrução dentária para vítimas que sofreram agressões pelo SUS.
A nova legislação garante atendimento odontológico prioritário em clínicas e hospitais públicos ou conveniados ao SUS para mulheres que tiveram danos na saúde bucal devido a agressões. O programa prevê tratamentos como reconstrução dentária, próteses e procedimentos estéticos e ortodônticos. Para ter acesso, a vítima vai precisar apresentar documentos que comprovem a situação de violência. Os critérios e detalhes do atendimento serão regulamentados pelo governo. Pesquisas indicam que em mais de 60% dos casos de violência doméstica, o rosto da mulher é o principal alvo das agressões, o que causa impactos físicos e emocionais profundos. A perda dentária pode afetar a autoestima, a confiança e até a reintegração social e profissional da vítima. Segundo o governo federal, é papel do Estado a proteção das mulheres e garantia não apenas da saúde bucal, mas também apoio para sua reabilitação e dignidade humana. Thaísa Vitória, para a Voz do Brasil.
A navegação é um dos principais meios de transporte na região amazônica.
Na região, os rios servem como estradas para milhões de pessoas.
E com o crescimento das atividades comerciais e turísticas no local, cresce também a demanda por trabalhadores qualificados no setor aquaviário.
Para atender essa necessidade, a Marinha do Brasil tem expandido a oferta de cursos do ensino profissional marítimo.
Em 2024, mais de 4 mil aquaviários foram formados na Amazônia Ocidental, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, sob a coordenação do comando do 9º Distrito Naval. O número representa um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Para 2025, a expectativa é ampliar ainda mais a formação, com um crescimento previsto de 33% no número de cursos oferecidos. A Marinha disponibiliza esses cursos para diversas funções dentro da navegação, além de formações específicas como supervisor maquinista e tripulação de embarcações de Estado no serviço público. As aulas abrangem desde normas de segurança até o funcionamento dos motores das embarcações. Segundo a capitão-tenente Juliana Zanzini Pousato, o ensino profissional marítimo tem um impacto direto na empregabilidade na região.
O mercado naval encontra-se num momento de bastante aquecimento na economia. Então, está tendo muitos benefícios na oferta desses cursos e está oferecendo ao mercado nacional aquaviários formados, bem treinados, o que gera bastante empregos, o que também contribui com a redução de acidentes, a segurança da navegação, a prevenção da poluição hídrica e a salvaguarda da vida humana no mar.
Uma das estratégias para ampliar o alcance da formação profissional na Amazônia é levar os cursos para as cidades do interior. A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, a Capitania Fluvial de Tabatinga e a Capitania Fluvial de Porto Velho promovem ações itinerantes para atender comunidades ribeirinhas que não têm acesso a centros de ensino tradicionais. A capitão-tenente Pousato traz mais detalhes.
Esse interessado pode estar procurando a capitania do curso no qual será ofertada o curso de interesse, né, para que ele faça, leia o edital, verifique o edital para que ele faça essa inscrição nesse curso e depois cumpra as etapas de prova, de entrega de documentos e tudo mais. São passadas instruções de legislação, são passadas instruções de pilotar uma embarcação, de como funciona a máquina da embarcação. Eles vão aprender todas as normas nacionais, internacionais. Ele pode ser pescador, ele pode ser fluviário ou ele pode ser marítimo. Ele vai aprender todas as funções da embarcação cujo qual ele escolheu trabalhar. Por exemplo, ele escolheu trabalhar numa embarcação pesqueira. Ele vai aprender tudo referente a uma embarcação pesqueira.
Com a expansão do ensino profissional marítimo, a Marinha fortalece a economia fluvial da Amazônia e promove melhores condições de trabalho para os profissionais da região, consolidando o transporte aquaviário como um setor estratégico para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Mais segurança no ambiente de trabalho.
O Ministério do Trabalho e Emprego lançou uma nova campanha de conscientização para reforçar a cultura de proteção ao trabalhador.
O Brasil registrou em 2023 mais de 732 mil acidentes e doenças do trabalho envolvendo segurados do INSS. Esses dados constam no Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho do Ministério da Previdência Social. Por isso, o Ministério do Trabalho lança todo ano a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes no Ambiente Laboral. Neste ano, a campanha traz o tema Protegendo Vidas no Trabalho, que visa fortalecer dois instrumentos criados para tratar a questão: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, é preciso ter um olhar amplo sobre a saúde do empregado no ambiente de trabalho.
Nós precisamos ter um olhar de 360 graus para poder enxergar todas as variantes e as necessidades de investimento, de adequação, investimento em conhecimento, em tecnologia, para de fato propiciar um ambiente extremamente seguro.
De 2018 a 2022, a Previdência Social concedeu mais de 74 mil benefícios para pessoas que se acidentaram no trabalho. Nesse período, o INSS desembolsou 54,7 bilhões de reais. O engenheiro civil especializado em segurança do trabalho, Daniel Vasconcelos, fala da importância da prevenção de acidentes laborais.
A importância da campanha de preventiva sobre ambiente de trabalho, a redução de acidentes e doenças, né? Também aumenta a confiabilidade da empresa, o aumento da produtividade.
A campanha deste ano prevê diversas ações, como eventos nas escolas, palestras em associações de classes e cursos de capacitação presencial e via internet. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde vai incorporar o medicamento Deferiprona para o tratamento da sobrecarga de ferro em pacientes com doença falciforme pelo SUS.
Com a decisão, pessoas que necessitam de tratamento para um acúmulo excessivo de ferro no organismo, independentemente da causa, terão acesso pela rede pública a todas as alternativas terapêuticas disponíveis.
O excesso de ferro, se não tratado, pode causar danos graves a órgãos vitais, como coração, fígado e glândulas endócrinas.
Os estudantes pré-selecionados na lista de espera do processo seletivo para o primeiro semestre de 2025 do ProUni têm até o dia 11 de abril para comparecer às instituições de ensino pretendidas e comprovar as informações prestadas na inscrição.
Nessa edição, o ProUni ofereceu cerca de 338 mil bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país.
O Ministério da Educação divulgou o resultado da lista de espera no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, dia 1º de abril. O endereço é acessounico.mec.gov.br/ProUni.
E quem vai participar do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 deve ficar atento.
Começa no próximo dia 14 o prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição.
Tem direito ao benefício estudantes do terceiro ano do ensino médio em escolas públicas, ex-alunos de rede pública ou bolsistas integrais da rede privada, com renda de até um salário mínimo e meio, além de inscritos no Cadastro Único e no programa Pé de Meia.
O pedido deve ser feito até o dia 25 de abril na página do participante na internet em enem.inep.gov.br/participante.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF homologa parcialmente plano do Estado do Rio de Janeiro para reduzir letalidade policial.
STJ admite envio de ofício às corretoras para encontrar e penhorar criptomoedas de devedores.
Após alerta de sequestro em audiência, Justiça mantém prisão preventiva de homem que sequestrou a ex-companheira.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal homologa parcialmente plano de redução da letalidade policial apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro.
Na sessão desta quinta-feira, houve um voto conjunto no julgamento da chamada ADPF das favelas, Neto Costa.
O relator, ministro Edson Fachin, observou que, embora a política de redução de letalidade ainda esteja longe do ideal constitucional, o STF entende que o Estado do Rio de Janeiro demonstrou compromisso significativo com a determinação da Corte Interamericana. O tribunal determinou a adoção de medidas para a complementação das propostas de redução da letalidade policial, entre elas a elaboração de um plano para a recuperação territorial de áreas ocupadas por organizações criminosas e a instauração de um inquérito pela Polícia Federal para apurar indícios concretos de crimes com repercussão interestadual e internacional.
As centrais de vagas no sistema socioeducativo aumentaram para 6 novos estados no prazo de um ano. De acordo com o relatório anual de monitoramento das centrais de vagas do socioeducativo, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça.
As centrais de vagas são ferramentas fomentadas pelo CNJ para evitar a superlotação no sistema socioeducativo.
Outro avanço identificado no relatório foi a redução nas vagas, o que reflete a tendência da queda de internações de adolescentes.
Estudo recente do CNJ apontou redução de 46% na quantidade de jovens em privação de liberdade nos últimos 10 anos.
Juiz pode enviar ofício a corretoras para localizar e penhorar criptomoedas de devedor que não paga dívida reconhecida em sentença.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um credor solicitou a expedição de ofícios para encontrar criptomoedas de um devedor que pudessem ser penhoradas, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso na fase de cumprimento de sentença, considerando a falta de regulamentação sobre operações de criptoativos. Já para a terceira turma do STJ, apesar de não serem a mesma coisa que moedas comuns, esses ativos digitais são passíveis de tributação a serem declarados à Receita Federal, compõem o patrimônio do devedor, tem valor econômico e podem ser penhorados para pagar dívidas. O relator foi o ministro Humberto Martins.
TST rejeita recurso do Banco do Brasil e mantém reintegração de empregado que teve a justa causa revertida por falta de provas do ato que motivou a demissão.
A empresa queria apenas pagar as verbas rescisórias. Anderson Conrado.
O banco pretendia converter a justa causa em dispensa imotivada, sem obrigação de reintegrar o bancário. Mas para a seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ao serem afastados os motivos da justa causa, aos quais o banco se vinculou, não há possibilidade de converter o desligamento para imotivado. Assim, a reintegração é devida.
Após audiência de custódia, a Justiça mantém prisão preventiva do homem que sequestrou a ex-companheira no Distrito Federal.
A vítima foi sequestrada e alertou as autoridades sobre o crime durante uma audiência online de julgamento do agressor sobre violência ocorrida anteriormente. Marcelo Della Libera.
A mulher de 44 anos conseguiu avisar a advogada que estaria na companhia do agressor. Assim, na audiência de instrução e julgamento, o juiz, a promotora e a defensora pública perceberam que o réu estava ao lado da vítima, no carro. Com isso, entenderam que se tratava de um sequestro e que a mulher estava sendo coagida. De acordo com o juiz do caso, o que possibilitou o resgate da vítima foi a atuação célere e coordenada de todos os órgãos de segurança pública. Após ser resgatada, a vítima contou que foi sequestrada desde a noite da última segunda-feira em frente a um supermercado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E mais, agora o TV Justiça Mais disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Atenção humanizada no SUS segue para a sanção presidencial.
Aprovada remuneração para conciliadores e mediadores.
Senado debate projeto para ampliar armazenagem rural no país.
Boa noite.
Boa noite.
O anúncio de que produtos brasileiros serão taxados nos Estados Unidos tem repercutido fortemente no país. Isso porque a taxação de 10% sobre produtos brasileiros pode reduzir a competitividade do Brasil no mercado americano, encarecendo as exportações e afetando setores estratégicos como a indústria e o agronegócio. Especialistas analisam que, com a possível queda nas vendas, empresas podem sofrer prejuízos e reduzir postos de trabalho. Além disso, a menor entrada de dólares no Brasil pode impactar o câmbio.
No Senado, parlamentares defendem diálogo e não retaliação imediata aos Estados Unidos. Esta semana, o Senado aprovou e a Câmara confirmou em nova votação ontem a Lei da Reciprocidade Econômica, que poderá ser usada pelo Itamaraty nas futuras negociações comerciais. Repórter Érica Christian.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova taxação de 10% sobre os produtos brasileiros. Em fevereiro, o aço e o alumínio do Brasil passaram a ter uma cobrança de 25%. A lista do chamado tarifaço atinge 165 países com alíquotas de até 50%. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o Itamaraty vai manter o diálogo com a Casa Branca para rever essas cobranças.
Ninguém está aqui querendo comprar briga nem retalhar. É óbvio que eles dirão, se eles nos cobram 10, eu também vou cobrar 10. Então, em tese, o Itamaraty pode achar que não passaram do ponto. Não sei se será essa posição.
Ao também defender o diálogo, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, ponderou que o Brasil não foi tão prejudicado como outros países com uma taxação mais elevada.
Eu acho que nós tivemos aí uma tarifa dentro da lógica que nós estamos entendendo mais justa, mas agora é hora de dialogar, de conversar e trabalhar para que essas tarifas sejam menores.
No mesmo dia do tarifaço de Trump, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto do Senado que vai permitir o Brasil a adotar a reciprocidade no comércio exterior e nas exigências ambientais para a compra de produtos brasileiros.
O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, criticou o que chamou de escalada da criminalidade no Brasil, apesar da redução dos números em alguns estados. Ele classificou como inaceitáveis os mais de 1.500 assassinatos registrados em 2024.
Moro atribuiu as altas taxas de criminalidade à falta de uma política de segurança pública eficiente pelo governo federal. Segundo ele, embora os estados também tenham responsabilidade, a fragilidade das ações do executivo impacta diretamente a segurança local. Ex-ministro da Justiça, Moro afirmou que a proposta de emenda à Constituição em estudo pelo governo para enfrentar a criminalidade não terá efeito prático, pois não prevê aumento no orçamento da área.
Veja, a notícia que eu tenho da PEC é que ela trata do Fundo Nacional de Segurança Pública, mas não prevê nenhuma fonte de receita. O que adianta botar na Constituição instituição uma fonte, um fundo para a segurança pública e, ao mesmo tempo, não apontar nenhuma receita. O governo federal cortou o orçamento desse ano.
Já o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu a aprovação da PEC da Segurança, elaborada pelo Ministério da Justiça, que em breve chegará ao Congresso. Segundo ele, a proposta é essencial para fortalecer a coordenação nacional, incorporando o Sistema Único de Segurança Pública à Constituição.
Cajuru ressaltou que a proposta vem sendo negociada há quase um ano, superando resistências de governadores preocupados com a perda de autonomia sobre as polícias. Para o senador, é fundamental padronizar a segurança e integrar as forças policiais, além de reforçar o papel federal nas investigações financeiras contra facções criminosas.
O crime está organizado. Precisamos urgentemente organizar também como combatê-lo. Não podemos mais ficar a ver navios enquanto os criminosos usam submarinos para traficar drogas. Submarinos para traficar drogas.
Seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que garante acessibilidade em serviços de emergência, a exemplo do SAMU e do Corpo de Bombeiros.
A ideia é que os canais de atendimento ofereçam tecnologias que removam barreiras na comunicação de situações de urgência. Repórter Marcela Diniz.
De acordo com o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, os canais de contato com o SAMU, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia ficarão obrigados a disponibilizar tecnologias que tornem os serviços acessíveis às pessoas com deficiência. Algumas iniciativas nesse sentido já existem. No Distrito Federal, o 190 da Polícia Militar e o 193 dos Bombeiros oferecem atendimento na língua brasileira de sinais. Em Campinas, o aplicativo Tecla SAMU também é acessível às pessoas com deficiência auditiva ou de fala. A relatora senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, defende que serviços como esses estejam disponíveis em todo o Brasil.
A remoção de barreiras na comunicação com as centrais de serviços emergenciais vai além dos aspectos de saúde e de segurança dos usuários. Ela abrange o respeito à autonomia e à dignidade das pessoas com deficiência.
De autoria do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
E o Senado aprovou um projeto que prevê remuneração para conciliador e mediador em audiências extrajudiciais.
Pela proposta, que volta para a Câmara após mudanças no Senado, os pagamentos serão feitos mesmo em caso de gratuidade de justiça. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto de lei que garante a remuneração de conciliadores e mediadores que atuam na resolução extrajudicial de conflitos para evitar que as ações sejam analisadas por um juiz. Pela proposta, eles vão receber pelas audiências extras e por aquelas com processos que tenham a gratuidade da justiça. O relator, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, incluiu no projeto a remuneração dos conciliadores e mediadores e verbas para as câmaras privadas de conciliação e mediação.
Desta maneira, as câmaras de conciliação e mediação não deixarão de receber a devida remuneração, ainda que a sua atividade se dê em processos nos quais uma ou mais partes sejam beneficiárias da gratuidade da justiça, resolvendo-se por completo o problema ora aventado.
Como foi alterado no Senado, o projeto volta para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Desenvolvimento Regional debateu a criação do Programa de Armazenagem Rural.
A proposta prevê financiamento específico para a construção de novos armazéns e silos dentro das propriedades. Os detalhes com Henrique Nascimento.
O Brasil tem uma perda considerável da produção agrícola com a falta de armazéns e silos. Para resolver esse problema, a senadora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, apresentou um projeto para que 10% dos recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste sejam destinados à armazenagem.
O objetivo maior do projeto aqui é de tornar acessível para os pequenos e médios produtores, uma vez que permite condomínios, novas formas de associação, porque o problema é gravíssimo.
O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, ressaltou que a falta de estrutura adequada resulta em perdas expressivas na produção de grãos.
No Brasil, segundo a Conab, cerca de 10% da produção de grãos é perdida entre colheita e consumidor. Nos Estados Unidos,
empresas, graças à armazenagem, é menos de 1% que é perdido. 10% é muita coisa.
O projeto será analisado pelas comissões de assuntos econômicos e de agricultura e reforma agrária.
E o Senado aprovou um projeto que determina o atendimento humanizado nos hospitais, UPAs e postos ligados ao Sistema Único de Saúde.
Senadores destacaram que a conduta dos profissionais vai garantir um tratamento diferenciado e mais eficaz. Repórter Érica Christian.
Aprovado pelo plenário, o projeto altera a Lei Orgânica da Saúde para estabelecer a atenção humanizada como princípio do Sistema Único de Saúde, que inclui os hospitais públicos e conveniados, as unidades de pronto atendimento, as UPAs e os postos de saúde. A relatora, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, avalia que esse atendimento humanizado tem que estar focado no paciente.
Eu costumo dizer que nenhum deles estão internado no hospital por vontade própria. Quem está lá por vontade própria e ainda ganhando para cuidar é quem tem que ter a tolerância.
A senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, que também é médica, entende que esse atendimento humanizado também passa pela conduta dos profissionais de saúde.
O tratamento humanizado é você acolher aquele paciente e você tratar tanto da parte física, como a parte psíquica, como da parte emocional.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissões permanentes confirmam emendas ao orçamento de 2024.
Comissão vai analisar faixa de isenção maior para o imposto de renda.
Câmara autoriza o governo a retaliar aumento de taxas de importação.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou projeto que autoriza o governo a retaliar aumento de taxas de importação, como, por exemplo, o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
No dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a cobrança de taxa de 10% sobre produtos brasileiros, a Câmara dos Deputados aprovou, sem alterações, projeto do Senado que permite ao governo adotar medidas proporcionais de retaliação em casos como este, de imposição unilateral de medidas protecionistas por outros países. Além dessa cobrança, os Estados Unidos já tinham anunciado taxa de 25% sobre o aço e alumínio produzidos no Brasil. O projeto aprovado prevê que o Brasil responda na mesma medida a ações de outros países que violem acordos comerciais ou exijam requisitos ambientais mais rigorosos que os previstos nas leis brasileiras. Entre as respostas previstas estão o aumento de taxas sobre importações, a suspensão de concessões comerciais ou direitos de propriedade intelectual. O projeto foi aprovado pela maioria do plenário, inclusive pelo PL, partido que anunciou obstrução em todas as votações, até que a Câmara aprove projeto de anistia aos acusados de tentativa de golpe de Estado. De acordo com o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, o partido votou a favor do projeto a pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Nós mudamos a nossa orientação do PL, que não é um salvo-conduto para esse desgoverno, que não merece de nós, o maior partido da oposição, nenhum cheque em branco. Mas nós estamos aqui porque o agronegócio brasileiro tem no PL todo o nosso apoio, porque nós não vamos boicotar quem mais produz, quem deveria ser respeitado por esse desgoverno, que não respeita, não, o agronegócio brasileiro.
O anúncio de sobretaxas comerciais pelos Estados Unidos não foi a única motivação para a aprovação do projeto, como lembrou o deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais.
Nós temos uma ameaça das grandes potências. A União Europeia ameaça impor barreiras ditas ambientais, mas que, na verdade, visam prejudicar o agronegócio. O presidente Trump já anunciou um tarifaço.
O projeto permite que o Brasil adote medidas contra taxas impostas por razões ambientais se os produtos atingidos seguirem a legislação nacional, como o Código Florestal, e compromissos, como o Acordo de Paris. A proposta também contou com o apoio do governo, como disse o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, líder da federação formada pelo PT, PV e PCdoB.
e esse projeto foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. Essa é a hora de ver quem defende os interesses nacionais, os interesses do Brasil. Vamos defender Trump ou vamos defender a indústria, o setor agro brasileiro?
O único partido que criticou o projeto e anunciou a obstrução foi o Novo. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, retaliação contra medidas protecionistas de outros países pode fazer com que aumente o preço de produtos importados no Brasil. Segundo ele, o projeto tem consequências imprevisíveis.
Esse cheque em branco ao atual governo para tomar atitudes genéricas que não é específico ao que está sendo tratado nos Estados Unidos é algo extremamente complicado e com consequências imprevisíveis. Eu alerto aos colegas para verem qual o poder que está se dando ao executivo para retaliar países estrangeiros sob pretexto de uma única ocorrência de um único país.
A proposta permite a adoção de medidas de retaliação proporcionais aos atos considerados contrários ao Brasil, mas estabelece que essas respostas deverão buscar minimizar o impacto sobre a economia e prever negociações diplomáticas para tentar superar o impasse. Foi o que explicou o relator da proposta, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo.
Estamos respondendo olho por olho? Não. Aqui há um claro procedimento que estabelece esgotar as negociações, buscar acordos, buscar equilíbrios, medidas compensatórias e as retaliações que eventualmente poderemos ter que chegar a elas serão o desdobramento extremo de toda uma tramitação.
Como não foi alterado pela Câmara, o projeto que autoriza o governo a adotar medidas de retaliação em caso de aumento de taxas de importação de outros países seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, alerta para os riscos da nova modalidade de empréstimo que utiliza o FGTS como garantia. A deputada ressalta que o fundo, criado para proteger o trabalhador, pode ficar comprometido em caso de endividamento excessivo.
Gisela Simona pede cautela aos trabalhadores antes de aderirem ao crédito e defende uma análise criteriosa na medida para resguardar os consumidores. Para ela, a proposta pode agravar o superendividamento da população ao permitir o comprometimento de uma parte essencial da renda.
Ivan Júnior, do União do Maranhão, considera que a polarização ideológica impede o avanço de debates sobre problemas concretos. O deputado sugere ao parlamento que se concentre em matérias que influenciam o dia a dia da população, como a alta dos juros.
Ivan Júnior também chama atenção para a dificuldade de financiamento das empresas e o alto endividamento das famílias brasileiras. Como exemplo de avanço, o parlamentar cita a aprovação do projeto que permite ao Brasil retaliar países que taxam seus produtos.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a compra de ações do Banco Master pelo Banco de Brasília, questionando a falta de transparência e os riscos financeiros da transação. Ela alerta que o negócio não garante poder de gestão e pode comprometer a segurança dos recursos públicos.
Érica Cocai defende que o BRB foque no desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, ampliando do crédito para microempreendedores e produtores rurais. Ela cobra mais transparência na administração do banco e a devida investigação sobre a legalidade da operação.
Agricultura. Na visão de Alexandre Guimarães, do MDB do Tocantins, a regularização fundiária deve ser prioridade no Brasil, especialmente na região norte. O deputado argumenta que a insegurança jurídica na posse da terra impede o desenvolvimento econômico em muitos locais.
Alexandre Guimarães acredita que a inoperância do INCRA se deve à pouca vontade política de avançar na questão da regularização fundiária. Ele defende a necessidade de um novo modelo que garanta tranquilidade para que as pessoas contribuam com a economia do país.
Desenvolvimento regional. Alan Garcês, do PP, cobra ações concretas do governo para mudar a realidade do Maranhão, que enfrenta problemas na educação, saúde, infraestrutura e segurança. Ele frisa que a situação do estado exige atenção urgente, pois afeta diretamente a qualidade de vida da população.
Na avaliação de Alan Garcês, são necessários investimentos estruturais e políticas públicas que impulsionem o desenvolvimento do Maranhão. A ideia, segundo o deputado, é garantir mais dignidade e oportunidades para a população.
Trabalho.
Em greve desde 1º de abril, os servidores de Porto Alegre reivindicam reposição salarial e melhores condições de trabalho. Fernanda Melchiona, do PSOL, denuncia que desde 2017, os funcionários municipais sofreram uma perda salarial superior a 30%.
Fernanda Melchiona critica a falta de diálogo da administração municipal e destaca a adesão expressiva ao movimento. Segundo a deputada, além da reposição salarial, a educação da capital sofre com a falta de 7 mil vagas na educação infantil e a destituição de diretores eleitos.
Câmara vai instalar comissão especial para discutir a proposta do governo que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês.
O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, segundo conta a repórter Maria Neves.
Por meio de suas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou que irá criar uma comissão especial para analisar o projeto de lei do governo que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda. A proposta isenta quem ganha até R$5 mil de pagar o tributo a partir de 2026. Atualmente, não paga imposto de renda quem recebe até R$2.824 por mês. A comissão especial será presidida pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, que é vice-líder do governo. Para relator, foi escolhido o deputado Arthur Lira, do PP do Alagoas. De acordo com Hugo Mota, por se tratar de dois deputados muito experientes, eles terão a capacidade de conduzir a discussão da proposta com a responsabilidade que o tema requer. O presidente da Câmara também afirmou que o texto certamente será melhorado, mas sem alterar o essencial, que é ampliar a faixa de isenção do imposto de renda.
Nós, ao recebermos essa proposta do governo federal, deixamos claro que o Congresso iria buscar aprimorar a ideia, também garantindo que nenhum retrocesso aconteça acerca daquilo que é o cerne principal da proposta, que é a isenção para quem ganha até R$5 mil. E eu não tenho dúvidas que o deputado Arthur Lira, juntamente com toda a comissão especial, terá a capacidade de ouvir todas as propostas e, ao final, elaborar o melhor relatório possível.
Na opinião de Hugo Mota, a proposta é uma medida justa para quem mais precisa. Segundo o presidente, o benefício proposto pelo governo corrige uma injustiça tributária. Para compensar a perda de arrecadação com a isenção do imposto de renda calculada pela equipe econômica em R$ 25,8 bilhões, o governo propõe também taxar mais quem ganha acima de R$ 600 mil anualmente. A proposta é adotar alíquotas progressivas a partir da renda de R$ 600 mil por ano até chegar ao mínimo de 10% para quem ganha mais de R$ 1.200.000 anuais. Um estudo realizado pelos consultores de orçamento da Câmara, Deison de Almeida e Hélio Rego, mostra que o projeto pode elevar em R$ 10.300.000,000 o consumo nos setores varejista e de serviços. A reforma também promoveria uma redução da desigualdade de renda de 1,1% entre os contribuintes do imposto. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública. Enderson Pinto, do MDB do Pará, solicita rápida aprovação de projeto de sua autoria que visa endurecer as penas e vedar a progressão de regime para condenados por crimes sexuais. Para ele, a medida vai evitar reincidências e diminuir a vulnerabilidade da população.
Enderson Pinto cita os casos diários de violência contra crianças e adolescentes e os milhares de estupros ocorridos entre 2021 e 2023 no país para justificar a urgência do projeto. Segundo ele, países que tornaram as punições mais rígidas reduziram em 30% a incidência desses crimes.
Justiça. Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, agradece o apoio da população pelo retorno de seu filho, Gabriel Monteiro, à sociedade após 2 anos e 4 meses de prisão. Segundo o parlamentar, a acusação de estupro contra seu filho não condiz com a verdade.
Roberto Monteiro Pai relata a comoção causada pela saída de seu filho do sistema prisional e ressalta a grande repercussão nas redes sociais. O parlamentar também declara que um dos lemas defendidos pelo filho é a lealdade dos representantes com o povo.
Política.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, defende projeto para alterar a lei de acesso à informação. Segundo a congressista, o objetivo é obrigar expressamente a primeira-dama do país ou qualquer representante oficial do governo a prestar contas de seus gastos.
De acordo com Rosângela Moro, determinar o sigilo sobre os gastos da primeira-dama e isentá-la da obrigatoriedade de prestação de contas determinada a quaisquer pessoas investidas em cargos públicos fere o princípio da transparência e, por isso, é urgente rever a legislação.
Comissões.
Comissões permanentes da Câmara confirmam emendas ao orçamento de 2024. A repórter Silvia Munhato explica por que isso foi necessário.
As comissões permanentes da Câmara começaram o processo de confirmar as emendas orçamentárias de 2024, que foram suspensas por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, por falta de detalhamento sobre indicações e beneficiários. No final do ano passado, Dino suspendeu cerca de 4 bilhões de reais em emendas de comissões. A realização das reuniões para a confirmação das emendas foi prevista no plano de trabalho firmado este ano entre o Judiciário e o Legislativo e na resolução que regulou a elaboração e a execução das emendas parlamentares ao orçamento. De acordo com a Secretaria Legislativa do Congresso Nacional, as comissões do Senado já fizeram reuniões para aprovar as planilhas com os apoiadores de emendas que estão em execução e os beneficiários. Na Câmara, 12 comissões terão que fazer essas reuniões e enviar as atas para a Comissão Mista de Orçamento, sendo que a maior em volume de emendas é a da Saúde. Na reunião da Comissão de Saúde, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou o fato de a sessão ter sido iniciada sem as planilhas para análise.
Porque a gente está aprovando hoje aqui algo que a gente não debateu, não discutiu, a gente só está chancelando o que foi feito. E por esta razão eu também já quero registrar, como eu não vi essas listas, não sei o que veio, eu já quero registrar aqui de antemão meu voto contra.
O presidente da comissão, o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, disse que a comissão reuniu mais de 7.500 indicações de emendas e pediu a suspensão da reunião até que tudo fosse registrado. Ele concordou com o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que criticou a intervenção do Supremo na elaboração do orçamento.
Nenhum de nós aqui tem dificuldade em tratar de transparência, nenhum de nós tem dificuldade em tratar de execução orçamentária. O que nós não podemos, de fato, é ficarmos aqui sendo colocados frequentemente como alguém que descumpre preceitos constitucionais. Nós não fazemos isso aqui.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, disse que a comissão tinha duas emendas aprovadas, sendo que uma para a Aeronáutica e outra para a Marinha. Como a da Aeronáutica já foi executada, restou a ratificação da emenda da Marinha para a construção de navios-patrulha. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, criticou a indicação de emendas de comissão por líderes partidários. Mas Barros afirmou que a comissão seria diferenciada em relação a outras comissões.
É, talvez a Credem seja a única comissão que atende a projetos específicos das nossas Forças Armadas e não a pleitos individuais de deputados, que também são legítimos, mas em decorrência da temática da Credem, as nossas duas emendas que nós temos são as mesmas que já foram aprovadas no ano passado e que cabe a nós agora ratificar.
Na reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a presidente, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, leu os nomes das deputadas que fizeram o apoiamento das emendas para programas de combate à violência contra mulheres e para pesquisas relacionadas à atuação do Observatório da Mulher na Política. A partir da sanção do orçamento de 2025, as comissões terão que se reunir novamente para fazer as indicações dos novos recursos que forem aprovados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Saúde.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, parabeniza as ações organizadas pelo projeto Desenvolve TEA, que capacita profissionais a realizar o diagnóstico precoce do autismo. Segundo ele, 23 municípios da região dos Cocais já foram atendidos e em 2025 o projeto vai chegar a mais cidades.
Dr. Francisco tem buscado recursos federais para o setor de saúde do estado e articulou a construção de centros especializados de reabilitação em cidades como São Raimundo Nonato, Corrente e Floriano, melhorando o atendimento a pessoas com TEA e outras deficiências e seus familiares.
Como presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, Duarte Júnior, do PSB do Maranhão,
Maranhão reafirma seu compromisso de fortalecer o colegiado. Ele destaca a importância de tornar os direitos mais acessíveis, garantindo que todos possam conhecê-los e exigi-los.
O parlamentar enfatiza a necessidade de transparência e participação popular na comissão. Para isso, segundo Duarte Júnior, é preciso que as pautas de votação sejam divulgadas previamente, incentivando assim o envolvimento da sociedade civil.
Eli Borges, do PL do Tocantins, critica restrições impostas durante a pandemia, que, segundo ele, privaram os brasileiros de frequentar as igrejas. Para ele, o Estado interferiu indevidamente no funcionamento das instituições, comprometendo o bem-estar da população.
Eli Borges fala sobre a relevância da Bíblia para a sociedade, defendendo sua livre circulação em espaços públicos. Ele repudia ações que tentam impedir sua distribuição em escolas, argumentando que sua mensagem contribui para a formação de cidadãos éticos e respeitosos.
Coronel Meira, do PL de Pernambuco, argumenta que o distanciamento social e o uso de máscaras adotados durante a pandemia não tiveram eficácia comprovada. Ele acredita que essas restrições prejudicaram a economia, a saúde mental e o desenvolvimento infantil.
Coronel Meira alega que órgãos internacionais cederam à pressão do governo chinês e que houve desinformação sobre medicamentos e vacinas. Segundo ele, a imposição de imunização e as restrições foram danosas, e agora é que a verdade sobre a pandemia está vindo à tona.
Esporte.
Lula da Fonte, do PP, acusa a Federação Pernambucana de Futebol de faltar com respeito à tradição do esporte no estado e a incitar a violência nos estádios. Além disso, de acordo com o deputado, a federação não apoia os clubes do interior.
Lula da Fonte pede por intervenção dos órgãos de controle no trabalho que tem sido conduzido pela federação. Por fim, o deputado parabeniza os clubes finalistas do Campeonato Pernambucano, destacando a importância do futebol para a cultura local.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.